Muito bem, muito bom dia. 8:40, a temperatura em elevação, 19 graus nesse momento. Estamos de volta na programação aqui da Rádio Urapuru, agora com Fala Passo Fundo, aqui na Rádio do Povo, sempre com você. Num oferecimento da Majufera, a Casa do Ferro e Aço. Na Majufera você encontra uma moderna fábrica de telhas metálicas, natural, pré-pintadas e com EPS, tudo sob medida conforme o seu projeto. Tradição, preços imbatíveis e rapidez na entrega para Passo Fundo e região. Majufera, a Casa do Ferro e do Aço. Televendas 3317-8000. 3317-8000. Ou acesse majufer.com.br. E ainda, garrafas retornáveis Ambev são o jeito mais barato de comprar a sua cerveja. Leve suas garrafas e economize até 25%. Litrinho, garrafa 600 e litrão. Várias marcas de cerveja em todas as embalagens, desde o Polar, Skol, Antártica e Brahma. Até Brahma Duplo Malte, Bud e Original. Tem cerveja para todos os gostos. Você só vai pagar o líquido sem custo na embalagem. Contribui com o meio ambiente, fica gelada por mais tempo e economiza. O Fala Passo Fundo é o nosso programa especial dos sábados de manhã para aproximar os serviços do município, para tirar as dúvidas dos nossos ouvintes, para dar voz também para nossa grande audiência dentro das demandas da comunidade. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios o Alexandre Melo, que é o secretário de Transportes e Serviços Gerais aqui da nossa cidade, o Eduardo Matti, que é o coordenador de zeladoria do município, que já estão aqui conosco, e também fazendo assessoria o Dedé, né, que é o nosso grande parceiro aqui também no setor de comunicação da Prefeitura de Passo Fundo. Secretário Alexandre, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Mioto, bom dia aos ouvintes da Rádio Irapuru, bom dia ao colega Dedé, ao Eduardo, coordenador de zeladorias, agradecer a oportunidade da direção da Rádio Irapuru, estarmos aqui conversando com a população de Passo Fundo, ouvindo as demandas, falando um pouco dos trabalhos que são realizados diariamente na cidade, né, sob a coordenação do prefeito Pedro Almeida.
Perfeito. Eduardo, também seja bem-vindo conosco, tudo bem?
Muito bom dia aos ouvintes da Rádio Irapuru, a equipe da rádio, o secretário Alexandre, o Dedé, e a todos os ouvintes que estão na escuta aí.
Já temos uma mensagem chegando aqui, quero agradecer o secretário Alexandre e a equipe pela parceria, sempre muito atencioso com a comunidade, né? E ele diz que não é mais presidente de bairro, mas que esteve à frente de uma comunidade aqui, é o Marco Aurélio, agradece muito o trabalho do secretário Alexandre e também de toda a pasta, de toda a equipe, né? Que sempre atende as demandas ligadas aos serviços gerais da nossa comunidade. A gente já começa de forma positiva, secretário.
Mandar um abraço lá pro Marco, lá, ex-presidente lá do loteamento Pampa.
Perfeito. Bem, secretário, esse é um setor que realiza uma demanda muito forte da comunidade, serviços gerais, atua no centro da cidade, mas me parece que tem uma demanda forte também nos bairros da cidade. A gente vai tratar sobre os mais diferentes assuntos. Claro que vamos passar por aquilo que é mais do cotidiano daqui a pouquinho, questão dos ecopontos, das limpezas da cidade, mas vamos falar também de muitos assuntos especiais em destaque para a eficiência energética, né? A usina fotovoltaica aqui de Passo Fundo, que é uma tendência, né? De geração de energia limpa e que mais do que isso, do que o meio ambiente, traz também economia aos cofres públicos. A gente vai falar também sobre iluminação pública, projetos de energia, mas eu gostaria de começar também com o senhor falando nesse primeiro momento, e a gente sabe que vai chegar a hora de nós falarmos sobre limpeza e ecopontos, justamente da questão dessa usina fotovoltaica, usina de eficiência de energia. Como é que funciona isso e como isso impacta na nossa comunidade e no meio ambiente, secretário?
Isso mesmo, Mioto, né? A pedido do prefeito Pedro, em 2023 nós demos início a projetos de eficiência energética e de energias renováveis. Nós, dentro do programa de modernização da iluminação pública, nós implementamos no município de Passo Fundo toda a iluminação em LED, né? Tanto no perímetro urbano como no interior do município. Isso nos permitiu, né, resultados bem significativos em relação à melhor luminosidade, durabilidade desses equipamentos, economicidade aos cofres públicos, mais segurança, claro, para a população e conforto luminotécnico,
né? Eficiência, né? As lâmpadas de antigamente, nos primórdios a gente tinha o vapor de sódio, né? Depois alguns outros tipos, a fluorescente, enfim, elas duram menos, gastam mais, iluminam menos. O LED gasta infinitamente menos, é uma luz branca mais confortável também de se ver e mais ampla, né?
Isso mesmo, né? Todo o programa de modernização da iluminação pública, que foi uma das etapas desse projeto, né? Nós temos outras etapas que na sequência eu vou falar um pouquinho. Então, nesta primeira etapa, nós fizemos a identificação de todos os locais, todas as vias. Então, a iluminação, ela foi projetada para aquele espaço, para aquele local. Então, o braço foi quantificado, o tamanho do braço, a potência da luminária, se a luz ela deveria ser mais neutra ou mais branca ou mais amarela.
Existe o LED amarelado também,
existe,
né?
Existe. É
luz quente.
É a luz quente, isso mesmo, né? Então, toda essa iluminação de Passo Fundo, ela foi projetada através de planilhas, de programas de eficiência de luminosidade, né? Então, essa primeira etapa nós concluímos, então, com um êxito. Em 3 anos, nós, a Prefeitura Municipal de Passo Fundo, sob a gestão do prefeito Pedro, entregou 100% da cidade em LED, né? Como eu já disse, é a economia, é a durabilidade. Isso já impactou nos números dos nossos serviços.
Claro. Né? Conta de luz e troca. Dura bastante a lâmpada de LED?
Eu vou passar um número agora que você vai ver a durabilidade desses equipamentos. Em 2023, nós fizemos 8.139 manutenções. Nós já estávamos naquele período de substituição.
Sim.
Em 2025, foram 2.227 manutenções.
Mais de 8 lâmpadas do sistema antigo foram trocadas naquele ano. E depois, 2.000 e pouquinhas.
Isso mesmo. É uma redução de 65% da manutenção da iluminação pública.
Olha,
então,
só
são números bem consideráveis. Hoje, o nosso retorno do atendimento, em razão dessas reduções, ela está praticamente com a demanda do dia. Nós recebemos, montamos o cronograma e executamos no máximo em 5 dias a substituição ou o conserto da luminária.
E como essa demanda chega? A comunidade avisa, a minha rua está às escuras, como é que eu faço isso?
Bom, nós temos o aplicativo Passo Fundo Cidadão Online, né, que possibilita a população fazer o seu pedido, o acompanhamento do pedido e receber a informação da execução desse serviço totalmente online, sem sair da sua casa.
Olha só.
É só baixar o aplicativo Passo Fundo Cidadão Online, acessar o ícone ali, iluminação pública, e fazer uma foto, ele já vai dar o gel, faz algum ponto de referência para facilitar as equipes a identificação do poste. E não precisa sair de casa, que a equipe vai lá e vai fazer a substituição.
E já aparece o cronograma, né? O dia que vai ser feito isso, ou o prazo?
Não, mas nós estamos com uma execução aproximada de 5 dias, no máximo.
De uma semana para outra.
Para que nós não atravessamos a cidade para fazer a substituição de uma luminária apenas.
Ah, sim.
Então a gente faz um cronograma, uma organização, para que a gente possa atender aquela região da cidade, né, contemplando outros pedidos naquela região. Bom, a segunda etapa do programa de modernização da iluminação pública, ela consiste na expansão da iluminação pública. Durante esse trabalho que foi feito, e todos esses pontos hoje eles são georreferenciados, todos os postes da cidade estão georreferenciados, nós identificamos locais da cidade que não existiam redes de distribuição de energia elétrica. E, consequentemente, nós não conseguíamos fazer a instalação de luminárias.
Certo.
Esses locais foram mapeados e a nossa equipe do Núcleo de Iluminação e Engenharia está desenvolvendo projetos e encaminhando para a concessionária, que é a RGE, CPFL. Esses projetos, somente nesse ano, nós já encaminhamos 26 projetos. Desses 26, 23 foram aprovados. Muitos deles, e a sua maioria, sem custo nenhum para o município. Alguns deles já foram executados e assim que concluída a rede de distribuição de energia, a nossa equipe já entra com a instalação das luminárias.
Então, resolvendo um problema antigo.
Antigo, né? Pontos que nós não tínhamos esse serviço, essa prestação de serviço de iluminação pública, hoje estão recebendo também essa melhoria, né? Então, esta é a segunda etapa do programa de modernização da iluminação pública e de eficiência energética.
Perfeito.
Dentro das questões de energias sustentáveis, então desde 2023, a prefeitura tem participado de editais que são publicados pela ANEEL. Esses editais é para todo o Brasil, todas as prefeituras podem participar desses editais, desde que apresentem os projetos dentro das características, das exigências que a ANEEL impõe nesses editais. Então, em 2023, nós aprovamos a primeira etapa da usina fotovoltaica da Vila Donária. Na época foram instaladas 590 placas solares, certo, módulos solares, com uma geração de energia que poderia atender até 28 unidades de saúde do município.
Essa energia, ela é direcionada para os equipamentos públicos, em especial a saúde, no primeiro
momento. Saúde, saúde. Esse projeto, ele é específico para a saúde.
E consome bastante energia, né?
Sim, é para toda... Agora, em 2025, nós apresentamos novamente projetos. Desta vez, nós apresentamos projeto de eficiência energética para o hospital beneficente do Dr. César Santos.
Certo.
E também para a duplicação da usina da Vila Donária. Nós tivemos a felicidade de, no meio de 2025, recebermos a notícia de que ambos os projetos foram aprovados.
Beleza.
É. Então, na próxima terça-feira, nós teremos a solenidade oficial de entrega dessas duas unidades. Ambas já estão gerando energia, né? Então, hoje, na estação da Vila Donária, nós temos 1.220 módulos instalados.
O que são módulos?
São as placas solares.
As placas solares.
São as placas solares.
Uma área grande, hein?
Uma área grande. E essas placas solares, elas vão nos possibilitar uma geração de energia para todas as unidades de saúde do município.
Que maravilha.
Isso vai gerar um retorno, uma economia superior a 65% das faturas de energia. É, então, para todas as unidades de saúde, com a geração de energia da usina da Vila Donário.
E esses equipamentos, salvo engano, eu acho que duram mais de 20 anos, né? É um investimento seguro para longo prazo.
Bom, eu só vou concluir, depois eu faço essa consideração, claro. Tá, Lioto? E a usina de geração de energia fotovoltaica de telhado do Hospital Beneficente, ela vai já está gerando uma economia para o hospital em cerca de 65% do custo da energia elétrica.
Muito bom.
Então, são projetos que superiores, com investimentos superiores a 7,5 milhões de reais, que nós captamos a fundo perdido. Então, o município não vai precisar devolver esses valores.
É um incentivo?
São incentivos, né? Que as empresas que exploram, que fazem a distribuição dessa energia elétrica, elas têm que investir X% da arrecadação delas em projetos de eficiência energética. E nós tivemos o mérito, né? A gestão teve esse mérito de aprovar esses projetos a nível nacional. Então, são 7,5 milhões de recursos captados para essa finalidade, né? Isso vai nos gerar uma economia em 25 anos de aproximadamente 5,8 milhões de reais, né? O município vai deixar de pagar das faturas de energia para essas unidades de saúde.
Uma baita economia, estamos falando não só nisso, mas também preservação do meio ambiente e eficiência, né? Uma bela iniciativa.
É, isso mesmo, né? Mioto, essas ações da gestão do prefeito Pedro demonstram um comprometimento da gestão com projetos inovadores, com projetos sustentáveis, né, com projetos vinculados a energias sustentáveis, né, que colocam o município na direção de uma matriz energética eficiente, uma matriz energética verde, né, dentro dessas tendências globais de valorização e preservação ambiental. Então, é um compromisso que a gestão do prefeito Pedro tem, né, com a população de Passo Fundo, com a nossa cidade, dentro dessa política, né, que está sendo implementada no nosso município.
Perfeito. A gente já vai conversar com o Eduardo Matzi, que está aqui também conosco, que é coordenador da zeladoria. Ainda dentro da iluminação, brevemente falaste antes, é possível ampliarmos pontos, locais que a iluminação é ineficiente? Eu posso, pelo aplicativo, solicitar iluminação onde não existe? É feita uma avaliação? Como é definido isso?
Bom, através do aplicativo nós temos os pedidos de manutenção da iluminação pública, tá? Mas a população pode nos procurar com sugestões. Olha, eu moro em determinado local da rua e nós temos um fim de rede e um início de rede. E cerca de 100, 200 metros da nossa rua não é contemplada com a rede de distribuição de energia elétrica. E existem casos ainda na cidade, né, que nós estamos encaminhando esses projetos para a RGE, para avaliação. A população identifica esses espaços e pode nos procurar na secretaria.
Certo.
É, nós abriremos um expediente, será encaminhado para o setor de engenharia, lá com o engenheiro Edson de Araújo e a equipe dele lá, o Cauã, o Cris. Eles farão uma vistoria, encaminharão esse projeto para a RGE, para aprovação, né? Porque o município não faz a rede de distribuição. Sim. Isso é atribuição da concessionária de distribuição de energia. Ela avalia a possibilidade técnica, existindo a possibilidade técnica, ela vai nos informar. Vai ter custo para o município a implementação desse sistema ou não vai ter custo?
Esse custo me parece talvez fiação, poste, instalação.
Implantação de postes, a rede de BT, de distribuição de energia, tá?
Talvez esse seja um pequeno entrave às vezes, né?
Olha, dentro de um novo programa, isso veio ao encontro do programa de modernização da iluminação pública, a RGE fez algumas reformulações dentro dos projetos de distribuição. E o custo desses projetos, ele está muito baixo.
Olha só.
Muito baixo. Tanto é que uma rede bem considerável, com implantação de, se eu não estou enganado agora, 15 postes, teve um custo para o município de R$1.230.
Nossa.
Né? Então, o custo é bem baixo.
Bem baixo.
E está nos oportunizando a avançar muito. Tanto é que em 3 meses nós apresentamos 26 projetos, 23 foram aprovados.
Quase todos.
Alguns já estão em execução, outros 3 estão em análise. Inclusive, um pedido ali dos moradores do núcleo ferroviário ali, onde nós temos um bom trecho atrás da prefeitura na Avenida 7 de Setembro. Ele está sob análise da RGE, é um trecho de aproximadamente 300 metros, que não tem rede de distribuição. Então, esse é um dos projetos que estão pendentes de aprovação por parte da RGE.
Perfeito. Bem, o Fala Passo Fundo é um canal direto com a comunidade, sobre dúvidas, sugestões, e nós temos um ouvinte na linha que vai conversar conosco. Bem, alô, quem fala? Seja bem-vindo.
Bom dia.
Bom dia.
Sou Jorge Nascimento, ex-presidente da Vitoriza.
Perfeito, seu Jorge. Que podemos ajudar
dia,
o senhor?
Bom dia, secretário. Bom dia, meu grande amigo Eduardo. Eu quero parabenizar e agradecer vocês pelo grande trabalho que organizaram e fizeram aqui na Vitoriza, principalmente aqui no beco da Petrobras aqui, que colocaram a luminária. Muito obrigado. E continue assim, porque vocês estão no caminho certo. Um grande abraço também para o meu grande secretário, Rubens Astolfi, que também fez um grande trabalho aqui. E vocês estão no caminho certo. Grande abraço e um bom fim de semana para vocês.
Seu Jorge.
Obrigado, seu Jorge. Um abraço para o senhor.
Olha, e o seu Jorge se manifestou via telefone, mas eu estou recebendo aqui várias mensagens do pessoal. Não é porque vocês estão na minha frente aqui, mas o pessoal está mandando muita mensagem, parabenizando e agradecendo. Ó, Camila, quero agradecer muito a secretaria como um todo. Sempre que precisamos, somos muito bem atendidos. É uma das mensagens que eu estou recebendo. Bom dia, agradecemos ao secretário Alexandre, juntamente com o seu Eduardo, pelo trabalho incansável. Parabéns, são ótimos profissionais. Mais uma mensagem. Ó, outra mensagem aqui. Sou Morgana, presidente do bairro Ipiranga e Xangri-Lá. Quero agradecer muito o secretário Alexandre, o Eduardo e a equipe, porque sempre que pedimos somos atendidos rapidamente. E várias outras mensagens que estão entrando. Então, o trabalho que vocês estão fazendo está sendo muito bem aprovado pela comunidade. A gente quer agradecer, né, vocês também, por prestarem esse serviço que atinge toda a comunidade. E o povo está mandando aqui, ó, positivamente, agradecendo todo mundo.
Que bom, né? Isso é um feedback que a gente fica muito feliz. É, nós temos todo esse cuidado, né, Eduardo, de dar atenção para todos os pedidos que chegam na secretaria. Eu vou fazer um breve comentário,
claro,
aqui. Nós estamos implementando um sistema de gestão das demandas que chegam na secretaria.
Olha só.
Então, todo pedido que chega, seja através de ofícios, solicitações, aplicativo Cidadão Passo Fundo Online, pedido dos vereadores, eles são planilhados e são lançados nesse sistema. Esse sistema nos dá a possibilidade de saber quais os pedidos que são mais solicitados, né? Termos esse feedback, se a quantidade de pedidos que estão sendo feitos de recolhimento de imóveis, de podas, de todos os serviços da secretaria, o que nos possibilita, né, darmos esse retorno e chegarmos aos indicadores de superiores a 80% das demandas que chegaram na secretaria terem sido atendidas no ano de 2025.
Eduardo está aqui com a gente também. Eduardo, o povo está agradecendo muito a participação também do amigo aqui no programa de hoje, o trabalho realizado, Eduardo.
Muito obrigado aí, os agradecimentos. Eu poderia ficar alguns minutos falando das parcerias que temos com as associações de bairros. Eu gostaria de mandar um abraço em geral para Morgana, o Jorge Nascimento, a Débora lá do César Santos, enfim, direcionando esses três aí, um abraço a todos.
Perfeito. Nós vamos fechar esse bloco com mais um ouvinte que está na linha, Carol. Alô, quem fala? Você está ao vivo?
Bom dia, Daniel, presidente do bairro 20 de setembro.
Bom dia, Daniel.
Tudo certo, quero fazer um agradecimento aí ao nosso secretário Alexandre aí, em especial ao Eduardo aí, que também está sempre atendendo a gente aqui na 20 de setembro, né? E é isso aí, é um trabalho assim que é bem tranquilo, assim, a gente consegue conversar com eles, tem as respostas, enfim, muito obrigado aí ao secretário Alexandre, obrigado aí Eduardo, e vamos em frente.
Perfeito. A gente vai fazer um breve intervalo. Na volta, a gente vai entrar nesse assunto de como é feito o trabalho nos bairros, recolhimento de resíduos, ecopontos e limpeza geral da cidade. Depois do intervalo, este será o assunto do Fala Passo Fundo. Estamos de volta, 20 graus é a temperatura, 9 horas 5 minutos. Esse é o Fala Passo Fundo. Nós estamos recebendo o secretário de Transporte e Serviços Gerais, Alexandre Melo, e também Eduardo Matz, que é o coordenador de zeladoria. Esse é o segundo bloco do Fala Passo Fundo. Agora a gente vai falar do recolhimento de resíduos. Esse é um assunto amplo, um assunto muitas vezes polêmico, mas de uma realidade que vem mudando aqui em Passo Fundo nos últimos anos. Secretário, como está a questão de recolhimento de resíduos aqui da nossa cidade?
Bom, Mioto, no final de 2025, nós tivemos com a reforma administrativa, alguns serviços foram direcionados para outras secretarias, né? Então, todo esse trabalho de manutenção dos abrigos de ônibus, fiscalização do transporte, seja coletivo, suburbano, escolar, eles passaram para a gestão da Secretaria de Segurança, né?
Certo.
E a secretaria passou a ser denominada, a antiga Secretaria de Transporte e Serviços Gerais, passou a ser Secretaria de Serviços Gerais.
Ah, sim.
Com um foco principal na zeladoria, na limpeza, na organização da cidade. E isso retirou alguns serviços, mas ao mesmo tempo ele aumentou a nossa responsabilidade. O prefeito nos passou essa incumbência de prestarmos um serviço ainda melhor, com mais qualidade, com uma celeridade maior, com um atendimento mais ágil. Então, com a reforma administrativa, nós fizemos algumas organizações internas, né, para que nós pudéssemos dar esse retorno mais ágil, mais rápido e mais eficiente para a população. Como eu falava anteriormente, nós estamos implementando um serviço de gestão dessas demandas, que nos possibilita termos um mapeamento georreferenciado de todos os serviços que são solicitados na secretaria. Isso nos possibilita, então, termos essa visão através do mapa, através de ondas de calor de cada um dos serviços, vendo onde nós estamos atendendo determinado serviço, onde nós temos uma demanda maior por outros. Dentro desse mesmo mapeamento georreferenciado, nós temos a identificação, e o Eduardo está trabalhando nisso também, para que nós possamos identificar os pontos de descarte de resíduos, para que nós possamos saber a situação atual e onde a gente precisa chegar para resolver esses problemas, né?
Eduardo está aqui também conosco, secretário, já que falaste nesse assunto dos pontos de descarte, como é que é isso? São terrenos baldios que o pessoal largava, são áreas históricas, como é que funciona essa identificação desses pontos de descarte?
Quanto à questão dos pontos de descarte, alguns, com o passar do tempo, a gente conseguiu quase eliminar, e alguns que ficam mais distantes, alguns lugares que não tem iluminação pública, as estradas, ainda se mantém. Podemos afirmar que diminuiu bastante, mas nós seguimos fiscalizando também, a gente pede à população que possa fazer a denúncia, se ver a pessoa fazendo o descarte. Trabalhamos muito e estamos mapeando todos esses pontos para chegar a uma conclusão final que a gente possa diminuir e encerrar com alguns, na maioria.
Mas eles são basicamente terrenos baldios com descarte que o pessoal ia fazendo historicamente ali.
Terrenos baldios historicamente.
E como a gente pode eliminar esses pontos? Identifica o proprietário, fecha, é conscientização? Como é que faz isso?
Existe um trabalho muito eficiente de fiscalização pela parte da Secretaria de Serviços Gerais. O secretário Alexandre pode explicar melhor ali, que tem dado um bom resultado.
Bom, Mioto, como eu te falei, né? Nós estamos identificando esses locais, né? Alguns tratam-se de terrenos baldios.
Ah, sim.
Outros são áreas de mata, outros são áreas do interior do município, né? E dentro desta, nós estamos projetando algumas ações, que eu não vou antecipar ainda, porque eu preciso homologá-las com o prefeito, para que nós possamos ampliar essa capacidade de fiscalização. Tá? Nós temos a questão da fiscalização dos terrenos em situação de abandono, das edificações em situação de abandono. No ano de 2025, nós fizemos algumas alterações na legislação para que facilitassem esse serviço, né? Nós tínhamos uma, através da lei anterior, nós tínhamos uma certa complexibilidade nessas demandas. O fiscal precisava se deslocar no terreno cerca de 6 a 7 vezes para poder chegar na multa. Então, isso tornava o serviço muito moroso. Com essas adequações, nós atingimos indicadores, não vou dizer perfeitos, mas bem maiores do que a gente registrava nos anos anteriores.
E casos de multa são frequentes, são mais extremos? Como é isso?
Sim. Para você ter uma ideia, somente no ano de 2025 nós tivemos 869 processos arquivados porque o proprietário adotou as providências, ou seja, com a intimação preliminar ou com a multa, após a multa.
Né?
Quase mil processos, né? 869 processos somente em 2025. Né? Nós nunca tínhamos chegado a esse número em anos anteriores. Isso se deu à alteração da legislação, à organização do setor. Hoje todas as demandas que chegam de fiscalização são colocadas numa planilha. Essa planilha consta o telefone do proprietário. Essa alteração que teve na legislação nos permitiu fazer a notificação por WhatsApp. Então, o proprietário ele pode ser notificado. Nós estamos adotando um sistema através do cadastro do ERP, que nos possibilita, quando acessamos, abrimos o procedimento, o proprietário que está com o cadastro atualizado no sistema ECAC da prefeitura, ele já recebe a notificação de que está sendo aberto algum procedimento no seu nome. Então, antes mesmo nós emitirmos a notificação preliminar, o proprietário já está entrando em contato, né? Então, isso agilizou muito o setor de fiscalização. Nesses primeiros 3 meses do ano de 2026, já são 203 processos arquivados porque o proprietário adotou providência.
Resolvida a situação.
Então, nós iremos superar os números de 2025 com certeza, se nós continuarmos, né, nessa bala. Então, são situações que nós estamos adotando providências administrativas, mas que estão gerando resultados positivos no dia a dia, no trecho, né, como a gente fala.
Perfeito.
Então, dentro, para você ter uma ideia, em 2022, nós recolhemos 8.829 metros cúbicos de resíduos descartados de forma irregular no município.
Bastante coisa isso, hein?
Em 2025, foram 16.736. Para a população entender um pouquinho melhor o que que é isso, o que que são os 16.736 metros cúbicos. Ele dá em torno de 1.280 caminhões caçamba de 13 metros cúbicos.
E como que nós, secretário, ampliamos isso para o ouvinte entender? Produção maior será desse descarte ou ação mais forte?
Bom, eu quero acreditar, né, que seja porque nós tivemos investimentos significativos por parte do prefeito Pedro em equipamentos, com a colaboração dos nossos servidores, que eles são importantes. Nenhum indicador melhora numa secretaria se tu não tem comprometimento dos teus colaboradores. Então, eu quero fazer esse registro aqui. né, Eduardo? Nós temos colegas de trabalho que são comprometidos com o serviço, com a demanda, com a população de Passo Fundo, né? Então, nada tu consegue implementar numa secretaria se tu não tem o apoio dos teus colaboradores. Então, deixar esse registro aqui, que os números só melhoram graças ao comprometimento dos nossos funcionários que estão lá na ponta.
E é grande a equipe? Como é que é a dinâmica? Sábado, domingo, emergencialmente, como funciona?
Bom, nós temos escala de segunda a sexta-feira, que são os horários de funcionamento da prefeitura, e nos finais de semana nós temos as equipes de sobreaviso, né?
Para alguma urgência.
Alguma urgência, alguma emergência, né? São acionados esses colaboradores que podem nos auxiliar. Como eu te falava, né? O serviço de limpeza urbana, ele é um serviço que se renova todos os dias, né? Tu fez a limpeza de uma praça, tu cortou a grama ali 2, 3 dias, já tem que retornar lá, fazer a varreção. A grama dali 10, 15 dias já precisa retornar para cortar novamente, né? A cidade está crescendo muito, loteamentos nós estamos recebendo todos os anos.
Verdade.
Então isso fez com que nós pedíssemos a autorização do prefeito para que nós, dentro da nova licitação de limpeza urbana, nós pudéssemos incluir novos serviços, ampliar metragens, né, para que nós pudéssemos dar o retorno que a população pede e que a população tem esse direito, né, de ter espaços limpos, organizados. Então, nessa nova licitação que nós estamos aguardando a homologação nos próximos dias da empresa vencedora, nós estamos aumentando a metragem de roçada, nós estamos aumentando a metragem da varreção, nós estamos aumentando a metragem da capina, nós estamos incluindo novos serviços que não existiam na licitação anterior, de varreção mecanizada, nós estamos incluindo o domingo na varreção, na região central, nós tínhamos a varreção apenas de segunda a sábado, agora nós teremos de segunda a segunda. Então nós não teremos nenhum dia, principalmente na região central, onde a gente tem maior fluxo de pessoas circulando, né? Descobertos pela varreção, né?
E então, para o ouvinte entender, é uma licitação que está em andamento, uma empresa terceirizada vai prestar serviço de varreção, capina, roçada, é isso?
Isso mesmo, né? E paralelo a isso aí, nós temos as nossas equipes que trabalham na manutenção dos espaços públicos, na poda, no manejo arbóreo, no recolhimento de resíduos, no recolhimento de materiais volumosos, né? E todos esses serviços nas equipes de jardinagem, né, Eduardo? Me recorda aí se eu estiver esquecendo de algum serviço, nos serviços de iluminação pública, né? Então, nós temos várias maneiras e várias formas de execução e de atendimento desses serviços públicos.
Quando a gente fala em zeladoria, Eduardo, qual é que é o que é mais demandado hoje dentro da sua área aqui na nossa cidade? Dentro da zeladoria, o que é o serviço que mais chega para vocês? É área central, bairro? O que vocês costumeiramente têm mais demanda?
Eu posso afirmar que as demandas, elas são ao todo na cidade, todos os bairros.
Homogêneo, né?
É, todos os bairros. Na área central a gente tem muito descarte de volumosas, que não seria, que descartam os guarda-roupas, nos contentores de lixo.
O pessoal empilha do lado do container.
Exatamente.
Né? Essa é uma prática errada. O que a gente faz nisso?
Bom, vamos lá. Eu vou te passar alguns números, tá, Mioto? Porque acho que são bem importantes para a gente entender o aumento, para a gente poder projetar o futuro, a gente tem que saber o nosso passado e o nosso presente.
É verdade. Né?
Então, tu não consegue projetar um serviço ou como tu pretende melhorar ele se tu não tem conhecimento da tua situação atual e de como ela estava há alguns anos atrás. Então, desde 2022, nós temos feito esse monitoramento, nós temos todos os serviços, nós temos indicadores, né? E isso nos possibilitam saber se o serviço está avançando, se a população está aderindo a esses serviços, né? Isso nós podemos dizer que sim, a população tem aderido aos serviços que são prestados pela administração municipal. Somente em 2025 foram 2.935 processos, procedimentos, pedidos feitos na secretaria, com uma resolutividade de 80%. Então, 2.315 pedidos foram concluídos, foram atendidos na população. Desses pedidos, a maior incidência de serviços que tu solicitasse ali pro Eduardo. 1.075 dos 2.935 são solicitações de containers.
Olha só. E como funciona a solicitação de um container? É aquele fixo que fica ali, é um momentâneo? Como é que é isso?
Vamos lá. Isso é bem pertinente a tua pergunta, até para a população poder entender um pouquinho como que funcionam os containers, tá? O container não é um pedido individualizado do Alexandre. Acho que é muito claro a gente deixar isso muito claro para a população. Se o Alexandre pedir um container, não é para uso exclusivo dele. É para toda a população que mora no entorno onde a caixa do Ecoponto Móvel foi alocada. Né? Esse serviço é um serviço coletivo, gratuito e com uma periodicidade de 7 dias. Os ecopontos móveis, eles permanecem por 7 dias em determinada região da cidade. Então, não é o Alexandre que vai se pedir ali na Vila Luiz, onde ele mora, e o Eduardo vai pedir na mesma semana lá na Victor Isler, onde ele mora. Não. Nós atendemos a região da cidade. Esta semana, nós estamos atendendo César Santos, Via Sul e Maggi de César. Tá? Então, a população daquela região, ela pode procurar os locais onde estão alocadas essas caixas e fazer o uso delas para limpeza do seu pátio, para destinação do material da poda. Não, a gente solicita à população que não faça a utilização dos containers para os materiais volumosos. Por quê? Porque se tu largar um sofá, uma geladeira, um fogão dentro do container, tu já usou o espaço, o volume dele.
Eliminou.
Né? Tu já eliminou a utilização daquele contentor. Então, a gente orienta que se a população tiver a necessidade de recolhimento de materiais volumosos, que não podem ser fracionados, que solicite o serviço através do aplicativo Passo Fundo Cidadão Online, que nós iremos agendar um dia e horário para fazer o recolhimento desse imóvel. Não é para a pessoa colocar o material para fora do pátio e ficar aguardando a prefeitura passar a recolher. Isso, essa prática, Mioto, ela é sujeita a multa.
Olha aí.
A prefeitura pode ir lá e multar a pessoa pelo descarte irregular de resíduo. Primeiro, ela não tem pedido protocolado no executivo municipal. Segundo, ela não tem um agendamento por parte da equipe para fazer o recolhimento desse material. Então, ela não tem por que fazer esse descarte para fora do seu pátio. O passeio público é para uso coletivo, não é uma extensão da residência de ninguém para tu fazer o descarte da maneira que tu quiser no passeio.
Exato.
Outra coisa que é muito importante, as pessoas confundem muito. Passeio público é responsabilidade do proprietário fazer limpeza, manutenção e conservação, inclusive a construção. E é sujeito à multa caso...
O proprietário tem o dever.
E é sujeito à multa caso o proprietário não tome providências e deixe o passeio em perfeitas condições de circulação da população. Se nós recebermos denúncias, nós abriremos um procedimento, faremos a notificação, daremos um prazo para a pessoa fazer a adequação e, não sendo feita, cabe multa.
Olha só. Importante esse destaque, porque como é um local de fluxo público, muitas vezes as pessoas pensam que, como as pessoas podem passar publicamente, é a responsabilidade da prefeitura consertar, aí deixa um obstáculo, né, uma imperfeição que pode causar uma queda de uma pessoa de idade, de uma criança. Então, lembrar sempre disso. E também não pode descartar qualquer coisa ali, né?
Isso mesmo, né? Os ecopontos móveis, eles foram implementados na gestão do prefeito Pedro em 2024. No ano de 2024, foram 118 regiões da cidade atendidas, com um volume de 3.366 metros cúbicos de resíduos recolhidos. Em 2025, nós atendemos 97 regiões da cidade. Aí tu vai dizer, mas, secretário, vocês atenderam menos em 25 do que em 24. Nós atendemos menos regiões. Por quê? Porque o serviço deu certo. E a população começou a solicitar mais. E aí, em vez de nós atendermos duas regiões da cidade, nós estamos tendo que colocarmos as 14 caixas em uma única região.
Olha só.
Para atender a demanda. Tanto é que o volume em 2025 aumentou, para 3.641 metros cúbicos. No final de 25, o prefeito entendeu que o programa deu certo e ampliou esse programa. Prefeito, nós adquirimos mais um caminhão poliguindaste e mais 14 caixas.
Olha só.
O que está nos possibilitando agora termos uma abrangência maior das regiões da cidade. Tanto é que na próxima semana nós estaremos atendendo a região do bairro Jardim América e da Petrópolis. Então a população do Jardim América e do bairro Petrópolis, que vê uma caixa branca escrito Cidade Limpa, pode fazer a utilização dessas caixas, porque ela é de uso coletivo. Ela só está na frente da casa do Alexandre, vou usar hipoteticamente meu nome, ela só está na frente da casa do Alexandre porque nós precisamos de um local para largar a caixa.
Mas não é do Alexandre.
Não é para uso exclusivo do Alexandre.
Perfeito. Nós vamos a mais um ouvinte aqui no Fala Passo Fundo. Passo Fundo! Alô, você está ao vivo?
Bom dia.
Bom dia.
Meu nome é Arthur Custódio. É o seguinte, ó. Eu estava ouvindo aqui a questão do passeio público. Na Aspirante Gênero 910, ali, a minha mãe mora lá. Algum tempo atrás, houve acho que um estouro, não sei se foi do esgoto da chuva ou o quê, e desbarrancou e afundou um pouco a pista. E eles foram lá, acho que aterraram, tudo bem. Agora, esse buraco, ele caminhou em direção à calçada, ele tá quase no muro da minha mãe lá, até eu botei uma sinalização lá, porque a gente vê o buraco por cima, por baixo da calçada. Esse serviço subterrâneo é a casa do proprietário ou a prefeitura que tem que fazer isso aí? Porque isso aí é uma questão assim, eu acho que é um estouro de cano aí,
claro,
que está fazendo uma erosão.
Uma erosão que está acontecendo. O senhor pode repetir o endereço com o número, por favor?
Avenida Aspirante Gênero 910.
910 Aspirante Gênero.
A padaria de...
Perfeito. Secretário, está te ouvindo aqui, secretário?
Para o Bé, um pouquinho para baixo, uns 30 metros.
Perfeito. Secretário Alexandre, está te ouvindo? Vamos dar uma resposta, então, secretário. O município pode intervir nessa erosão que já está chegando no muro da residência?
Bom dia, seu Arthur, tudo bem? Embora não seja um serviço correlato às atividades da Secretaria de Serviços Gerais, eu estou anotando a sua demanda, tá? Irei repassar para o secretário de Obras, para que ele designe alguma equipe para ir lá fazer a verificação, né, verificar se existe algum problema na tubulação, mas pode ficar tranquilo que a sua demanda será encaminhada ao setor competente ali, ao setor responsável pela execução.
Perfeito, esse é o nosso ouvinte aqui dentro do Fala Passo Fundo, trazendo as demandas da comunidade. Bem, abordamos diversos assuntos, recolhimento de resíduos, ecoponto móvel, que é um assunto que muitas pessoas não entendem direito o funcionamento, a nova licitação que está em andamento para que a gente tenha cobertura de limpeza em todos os dias da semana, eficiência energética com usina fotovoltaica. Vou deixar esse espaço, secretário, para as considerações da reta final do nosso programa, dos destaques que estão por vir, de ações que o secretário gostaria de destacar, e também Eduardo Matos aqui.
Mioto, agradeço a oportunidade, né, de poder conversar com a população de Passo Fundo, de entrar na residência das pessoas através das ondas da Rádio Irapuru, né, falando um pouquinho das demandas que são realizadas no nosso dia a dia. Também agradecer a direção da rádio por nos oportunizar esse momento para falar das ações da gestão do prefeito Pedro. Tu sabes que nós temos trabalhado em 4 anos com muitas frentes de trabalho, não apenas da Secretaria de Serviços Gerais, mas de todas as secretarias do município. Nós temos muitas entregas, né? Não apenas em relação à limpeza da cidade, mas Secretaria do Interior, Secretaria de Esportes, né? Através do Fundo Cultura, do Fundo Esporte, né? Que teve o maior número de participantes de projetos nesse ano. Então são várias ações em todas as secretarias, em todos os ramos e atividades, né, que são prestados pelo Executivo Municipal.
Perfeito.
E utilizar os canais da Rádio Irapuru para fazer essa divulgação, essas informações, essa prestação de contas à população é muito importante. Então, por isso que quero deixar esse agradecimento à direção da rádio, né, por nos oportunizar.
Nós esse também
momento.
Agradecemos sempre a parceria. Tem uma última pergunta aqui que também chega através dos nossos ouvintes. Na Chicuta com a Brasil, ali em frente à Chuma, a gente tem um caso que se arrasta há alguns anos e seguidamente as pessoas vão para as redes sociais, nos mandam fotos de uma questão de uma pessoa que está alimentando pombos ali com ração e isso está gerando proliferação de ratos, as aves defecam nas 24 horas do dia, no verão tem um mau cheiro porque fermenta, né, aquele composto ali da ração. O que que é? A gente pode falar sobre esse assunto? Existe em andamento alguma ação para impedir isso ou não precisa ser impedido? É ilegal? É legal? O que que tá acontecendo ali, secretário?
Bom, vamos. Nós temos duas situações semelhantes em dois locais. Um deles é a Praça Marechal Floriano. Nós temos essa alimentação irregular dos pombos.
É irregular, então?
É irregular. Tanto é que em ambos os locais a prefeitura instalou placas informando que essa prática é uma prática irregular. O município, como com o seu poder de polícia, já identificou a pessoa, já notificou a pessoa, já lavrou um auto de infração com multa para o responsável. Como não resolvemos com a multa, nós encaminhamos essa demanda tanto da Praça Marechal Floriano como do canteiro central da Avenida Brasil com a Chicuta para o Ministério Público. Ontem conversava com o Dr. Paulo Cirne e ele me informava que conversou novamente com esta pessoa e que a pessoa se comprometeu a não fazer mais esse descarte de alimentação para os pombos.
A gente entende o amor dela pelos bichos, essa pessoa, né? Em especial pelas aves, tudo bem, mas se concentra ali uma camada grossa, espessa dessa ração que fermenta, atrai ratos, mau cheiro, né? Então complica o negócio, né?
Então nós já constatamos que na Praça Marechal esse material não foi mais descartado.
Ótimo.
Tá? E inclusive na Avenida Brasil, no canteiro central, esse material já foi recolhido e não houve constatação de novos descartes.
Parece que isso
chegou
ao fim.
Acreditamos que a pessoa tomou consciência de que a prática dela é irregular e que é sujeita a responsabilização criminal. Então, nós acreditamos que a pessoa tenha entendido isso, tenha colocado a mão na consciência, que são questões de saúde pública, e não faça mais esse descarte. Então, acreditamos que a situação esteja resolvida, Mioto.
Perfeito. É um problema antigo, a gente entende, né? A boa intenção, quem sabe, de um lado, mas do outro é a saúde pública, né? Nós estamos ameaçando uma questão de saúde das pessoas, com rato, com pombo, com fezes, desses animais bem no centro da cidade. Eduardo Matzi, considerações finais da sua presença aqui também.
Um agradecimento especial a muitos presidentes de associações de bairros, aos meus colegas de trabalho, inclusive eu vou fazer uma brincadeira aqui, eu acho que está em análise uma advertência para segunda-feira. Não, são todos colegas parceiros, todos amigos, certo, comprometidos com o trabalho. Se nós fosse falar sobre limpeza urbana, ficaria horas falando. Enfim, muito obrigado à Rádio Arapuru, à gestão do Pedro Almeida, ao secretário Alexandre, que fez o convite para participar do programa.
Perfeito.
Mioto, se tu me permite,
claro,
mandar um abraço aqui, vamos lá, para dona Sheila, da dona Júlia, Bernadette do Maggio, Paulo da Seque, o Benoni ali do Boqueirão, a dona Marilde da Planaltina, o Marco do Pampa. Vamos ver aqui quem mais. Olha, tá Morgana da Integração, Xangri-Lá, a Roberto Leonardo Ilha, o Japa lá do Edmundo Trem, o Rubens lá do Bertier, o Marcelinho da Petrópolis, o Vladimir Saraiva lá do Altos da meu Deus, agora, Morada da Colina. Olha aí, o Diomar da Vila Luísa, o Nelson da Donária, o Adelar da São Cristóvão 2, o Marcílio da Santa Rita, e vai longe a lista, eu vou parar por aqui.
É a nossa grande audiência. Uma reforçada, a PUP da Bom Jesus, quero muito bem,
claro,
uma boa relação, está mandando mensagem aqui para mim, secretário Alexandre, abraço, PUP.
Abraço, então, para nossa grande audiência, também são todos nossos amigos aqui da Rádio Urapuru. Bem, o Fala Passo Fundo vai chegando ao seu final, agradecendo a sua companhia, a sua audiência, no oferecimento de Majufer, a Casa do Ferro e do Aço, e ainda garrafas retornáveis da Ambev, são um jeito mais barato de comprar a sua cerveja. Você só vai pagar o líquido sem custo na embalagem, contribui para o meio ambiente, fica gelada por mais tempo e você economiza. O Fala Passo Fundo vai ficando por aqui, na sequência vem o Sem Segredo com o Zumara Colucci. Um bom final de semana!